Então, eu solicito a vereadora Eline Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Salmo 90.
Obrigado, vereadora Eliner. Solicito a nossa vice-presidente que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como a correspondência e projetos.
Projetos de lei. Projeto de lei ordinária 062/2018, vereadora professora Geli, expõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei complementar 063/2018, prefeito municipal, altera a lei complementar municipal número 279 de 11 de julho de 2012, código de postura do município de Anápolis para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e da outras providências. Processo PDL 064/2018, vereadora Thaís Souza concede o título de cidadã anapolina ao pastor Tiago Vinícius Cunha e da outras providências. Projeto de lei ordinária 065/2018, vereador Hamilton Filho torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e da outras providências. Síntese da ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de maio de 2018, às 9h30, reuniu-se sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, não houve nenhum inscrito. Projeto de lei ordinário 061/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás. Foram feitas ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes. Houve projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar 054/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 136/2006, Código Tributário do município de Anápolis, para acrescer o título 5 ao capítulo 9A, e artigos 264A e 264G, bem como alterar o item 02 da tabela 9, fixando o valor cobrado pelo serviço de capinação e roçagem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 176/2017, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Defesa Ambiental Sócio-Habitacional e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 182/2017, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre alinhamento e retirada de fios e cabos em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica deste município e da outras providências, retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária 06/2018, de autoria do vereador Tele Júnior, estabelece dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nosso município e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve moção de apoio, moção de pesar e moção de aplauso. Também houve votação de requerimento. Usaram as palavras pela comunicação os vereadores Américo, pastor Elias Ferreira, Lélia Varenga, Thaís Souza e pastor Vilmar Silvestre. Leitura de correspondências. Tem uma correspondência aqui do gabinete da professora Maria Geli Sanches, justificando a sua ausência por compromisso do mandato previamente agendado. Não poderei comparecer à sessão ordinária do dia 4 de junho. Tem também foi encaminhado aqui pela mesa diretora o balancete relativo ao mês de março de 2018 da Câmara Municipal de Anápolis. Sem mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, nossa secretária ad hoc aqui. No pequeno cedinho, passa a palavra o senhor vereador, pastor Vilmar Silvestre. Não, perdão, pastor Elias. Mata o homem e muda o nome, né, pastor? Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também aqui nesta manhã cumprimentar nossos nobres pares. Quero ainda cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco e também dos meios de comunicações pela internet, Facebook. Senhor presidente, o que me traz aqui esta manhã no pequeno expediente? Eu quero aqui falar a respeito de uma sessão solene que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, onde nós homenageamos Lélia Varenga. Várias autoridades que trabalham com um trabalho ligado à criança e ao adolescente. E eu fiquei muito feliz aqui, tivemos a presença da Vossa Excelência, senhor presidente. Fiquei feliz com a sua estadia aqui naquele dia. Também pastor Vilmar Silvestre, Japão. Esteve aqui também o Dominguinho de Paulo, chegou no final. Tinha um outro vereador, agora não me recordo quem era o outro vereador que esteve aqui. Fiquei muito feliz com a vinda deles aqui naquela sessão. E onde esteve presente aqui também, que foi homenageado, o doutor... o juiz de direito Carlos Limões, a Tânia, a nossa primeira dama, a Vívia, e naquela oportunidade eu disse a eles que está tramitando aqui nesta Casa de Leis um projeto nosso, de nossa autoria, contra o abuso e o assédio sexual contra a criança e o adolescente. E nós não podemos deixar cair no esquecimento, senhor presidente, essa questão, e eu quero hoje aqui enfatizar, dizer a todos os nobres pares, que assim que o projeto chegar aqui, eu peço a ajuda de vocês quanto à aprovação desse projeto, que vai ser muito importante, Lélio, você que também pega junto com a gente essa questão da família, e nós não estamos fora do contexto não. Hoje, dia 4 de junho, é o Dia Internacional da Criança Vítima de Agressão. Anápolis também tem. E passa por esta luta. Muitas crianças são agredidas, sim, pelos pais, pelos parentes, por aqueles que se dizem amigo, mas na verdade só querem abusar das nossas crianças. E esta Casa de Leis, Maurão, e eu acredito que nós não vamos deixar passar batido. Nós vamos estar atentos, sim. E eu, como pastor, como amigo, como pai, me dói quando vejo uma criança que é judiada por alguém. É muito difícil. Fui procurado agora, esta semana, lá em casa, por um avô, que seu neto, infelizmente, não foi ensinado daquela forma. Mas o mundo, quando a família não consegue repassar para o filho, o mundo passa. E a criança caiu no mundo das drogas, da turbulência. E ela foi parar lá, em Goiânia. Onde estavam aqueles adolescentes que morreram queimados? Ele é um daqueles que morreram queimados. Muito triste. O avô desconsolado, a mãe desconsolada. E eu quero dizer a toda a população anapolina, nós precisamos sim juntar força. Esta Casa de Leis, todos os vereadores, nosso prefeito, quando ele lançou essa campanha, a sua esposa, a Vívia, a Tânia, o doutor Carlos Limões, o Conselho de Pastores, todos que trabalham em prol de defender as nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos sim de levantar essa bandeira, porque as nossas crianças estão sendo agredidas, estão sofrendo, e às vezes porque não ter aonde comer, aonde pousar, aonde ficar, cai na mão do marginal, e aí são abusadas, são submetidas ao mundo do crime, para quem sabe tentar sobreviver. Mas eu peço nesta manhã aos nobres vereadores, não esqueça, hoje é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E nós não vamos deixar cair no esquecimento. Vamos lutar sim pelas nossas crianças, pelos adolescentes, aqueles que querem trilhar no caminho certo. Que Deus abençoe todas as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton, faço um cumprimento especial também aqui, vereadora Thaís, vereador Mauro, compõe na mesa nessa manhã, pastor Elias, faço um cumprimento também, bom dia aos nobres pares e presentes, faço um cumprimento especial a toda a imprensa, falada, escrita, ao Canal 10, também à Rádio Manchester, a todos os internautas, também a todas as pessoas que compõem esta casa, aos colaboradores, funcionários, a todos os presentes aqui no nosso plenário. Senhor presidente, o que me traz aqui, na verdade, nesta manhã de segunda-feira, é fazer duas reflexões. Primeiramente, fazer uma reflexão sobre a manifestação ocorrida, a manifestação dos caminhoneiros. Manifestação essa que representou cada um de nós, brasileiros, que estamos cansados de um governo inoperante, incompetente, corrupto, que vem acabando com a esperança do povo brasileiro, João Feitosa. Então, foi uma greve, não foi uma greve, foi uma manifestação ordeira, passiva. E, por outro lado, eu fico triste de ver a Rede Globo tentando desvirtuar, inverter seus papéis, quase que fazendo com que os caminhoneiros fossem bandidos. Ao contrário, uma categoria que luta, com certeza muitos de nós queríamos estar lá, dando esse grito de alerta contra esse governo. E ao passo que, durante essa manifestação, tivemos atitudes contrárias de muitos empresários que mesmo tendo esse momento tão difícil atravessando nosso país, queriam levar vantagem, quiseram levar vantagem, como estão levando até hoje, João da Luz, né? Um absurdo da pessoa chegar e querer levar vantagem, vender um litro de gasolina a 10 reais, um botijão de gás a 150, 160 reais. Como nós vamos mudar esse país nosso? Aí se cobra dos políticos, se cobra disso, cobra disso, se a sociedade não colabora. Se a sociedade faz com que a gente possa acontecer e ver notícias como essas, que muito dói o coração de quem realmente quer transformar esse país. Para que possamos fazer uma nação íntegra, uma nação verdadeira, um país primeiro mundo, que um dia possamos chegar lá, é necessário que tenha o apoio de toda a sociedade. Então, é com tristeza que às vezes a gente acompanha o noticiário dessa forma, né? Onde todos nós deveríamos estar unidos com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal. Caminhoneiros, não caminhoneiros, empresários, sociedade, para que nós realmente pudéssemos sair desse lamaçal que atravessa o nosso país. E aí, infelizmente, a gente depara com atitudes. E eu dizia que a sociedade também tem culpa, João. Porque no momento que eu aceito abastecer meu carro pagando R$8 no litro de álcool, litro de gasolina, eu estou colaborando também para a corrupção. A não ser que seja um caso extremo. Nós deveríamos ter deixado nossos carros de lado, assim que acabasse o combustível, viesse de a pé, viesse de outro meio, de locomoção, de bicicleta, sei lá, até de jegue. Mas não aceitar, não aceitasse o que foi colocado para a sociedade. Então foi com tristeza que eu acompanhei esse lado negativo. Mas por outro lado, João, eu vejo que o recado foi dado, que o povo não está dormindo. Esse gigante que estava adormecido levantou e acordou-se, com essa intenção de realmente dar um salto de qualidade e darmos as respostas para esse governo agora nas eleições próximas agora. E outro assunto, o tempo está esgotando, senhor presidente, é falar a respeito da procissão de corpos de Cristo. Nós que acompanhamos desde o início, levantamos de manhã, fomos para as ruas, enfeitar os tapetes, fazer as confecções, João Feitosa, toda pena me confundo. Mas todos dois são pessoas do bem, graças a Deus. Meu amigo, irmão João Feitosa. Nós nos levantamos cedo, fomos enfeitar as nossas ruas, para que pudesse passar a procissão ali do corpo de Cristo. Como foi bonito. Como foi bonita a procissão, como foi bonita aquela concentração, a missa ali na Praça Bom Jesus. Então, o povo está sedente de Deus. E também quero parabenizar também os evangélicos com a marcha para Jesus, né? Que também foi grande, grandiosa também. Isso prova que o povo precisa e quer se encontrar-se com Deus no dia a dia. O tempo foi escasso, senhor presidente, mas em outra oportunidade nós vamos alongá-lo um pouquinho mais. Agradeço a oportunidade. Deixo aqui um grande abraço a todos e uma semana abençoada a cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na sequência, passa a palavra ao vereador João da Luz. João da Luz.
Obrigado, presidente, Hamilton Filho, a pessoa da Thaís, eu cumprimento a mesa diretora, da vereadora Thaís, cumprimento todos os vereadores, cumprimento todas as pessoas presentes aqui no plenário, cumprimentar as pessoas que nos acompanham também pela mídia, pela Rádio Manchester, pela internet. Em cima das palavras do meu amigo Lélio Varenga, que bem lembrou aqui, que essa manifestação, essa organização dos caminhoneiros que aconteceu no Brasil, nós não poderíamos deixar de registrar aqui na Câmara e dizer que, vereador Lélio, eu estive sim, eu fui lá onde estava sendo feita a paralisação dos caminhoneiros, e eu levei água porque eles estavam pedindo o quê? Mantimentos para se manter firme ali. Então eu estive lá para poder apoiar, e eu quero dizer que os caminhoneiros deram um recado para quem governa. Nós estamos vendo que a cada dia novos tributos, novos impostos são criados para fazer com que a nossa sociedade sempre esteja na linha de frente para poder pagar as contas que não são deles, entendeu? Então eu fiquei muito feliz de ver essa manifestação pacífica dos caminhoneiros, e toda vez que tem uma organização onde o povo se levanta para buscar direitos, para reivindicar direitos, meu coração bate mais rápido e meu sangue ferve. Então eu estive lá sim para apoiar esse movimento e dizer o seguinte, mas não estive lá como político não. Não estive lá como político, não me apresentei como político. Eu estive lá como cidadão. Eu fui lá apoiar esse movimento e não me apresentei como vereador de forma alguma. Até porque eles não queriam posicionamento de político nenhum. Eles não queriam interferência de partido algum. Então, os caminhoneiros demonstraram que o povo tem força. Sempre quando alguma coisa está errada na visão do povo e ele precisa que a coisa seja ajustada junto ao governo, junto a quem governa, sempre quando ele manifestar, alguma coisa vai mudar. Nós vimos o posicionamento do presidente Temer. O presidente Temer se posicionou de forma positiva para dar uma resposta a esse movimento. O governante sempre vai respeitar a vontade do povo. O presidente Temer, ele fez a revisão lá dos impostos que poderiam ser retirados para atender as demandas e as petições dos caminhoneiros, que é o PIS, COFINS, a CID, e até o ICMS agora no Estado vai ser revisto aí em função de quê? De uma busca de um direito que o cidadão estava vendo ali, o caminhoneiro, trabalhando, indo e vindo, comprava o combustível aqui na ponta, quando chegava lá para poder fazer o acerto, para retornar, o combustível já estava mais caro. Eles estavam pagando uma conta e não estavam dando conta de manter a vida deles, a família, manter a família. Então, eu quero exaltar essa manifestação dos caminhoneiros e parabenizá-los e dizer para o povo que a situação de conforto é para aqueles que concordam com a situação. Se você não está concordando com a situação, você tem que se movimentar, certo? Você tem que se movimentar e você tem que manifestar. Ninguém sabe o que surdo quer. Ninguém sabe o que mudo quer, aliás, desculpa. Então eu quero deixar essas palavras aqui e dizer que os caminhoneiros estão de parabéns. Eu quero agradecer o prefeito Roberto Naves, o Carlos César Toledo também, por atender uns pedidos nossos. Nós fizemos junto àquela pasta lá do CMTT, que foi uma lombofaixa na Jamel Cecílio, um quebra-molas ali na Darras Nicolau Bittar. O bairro JK agradeceu, a comunidade do bairro JK ficou feliz e satisfeito com essa ação do prefeito, porque ali estavam acontecendo vários acidentes e com certeza com a feitura desses serviços ali vai evitar vários acidentes aí no futuro. Então quero deixar registrado aqui a minha alegria e a minha satisfação do prefeito ter atendido esse nosso requerimento, esse nosso pedido aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Teles Júnior.
Nosso querido presidente Hamilton Filho, quero cumprimentar a todos os nobres pares esta manhã, também aos nossos ouvintes, os nossos queridos telespectadores, e com certeza o momento brasileiro requer várias análises, movimentações, e essa casa não pode deixar de fazer estas reflexões. Nós temos algo muito importante nesta manhã, presidente, que foi resultado de um movimento que aconteceu na cidade de Anápolis, no último dia 30, realizado pelos lojistas, pelo comércio, onde fecharam as lojas das 16 às 17 horas. O que que esse movimento estava requerendo? É em relação a um decreto do governo estadual. Decreto esse do dia 20 de fevereiro de 2018, assinado ainda pelo governador Marconi Perillo, onde, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, o fundamento no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição do Estado de Goiás, no artigo 4º das disposições finais, ele faz valer o Código Tributário, o famoso imposto de FAO, na cidade de Anápolis. Os lojistas movimentaram contra o de FAO. O que é o de FAO? É um nome simplificado para diferencial de alíquotas índice que é aplicado em operações interestaduais que envolvam a venda de produtos de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Política Fazendária, o valor do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota externa e a alíquota interestadual, obrigatoriamente dividido entre os participantes. E o interessante, Lisier Borges, novo vereador, empresário nessa cidade também, que o Estado de Goiás será o primeiro no Brasil a aplicar o DIFAL, mesmo para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Ora, nós estamos aqui com o decreto 9.104, de 5 de dezembro de 2017, que também dispõe sobre o pagamento do ICMS relativo à diferença entre alíquotas interna e interestadual pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural, e o que mais esse decreto está colocando. O interessante é que no artigo 1º, ele diz, fica exigido o pagamento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste estado e a alíquota interestadual aplicável na aquisição interestadual de mercadoria destinada à comercialização ou produção rural efetivada por contribuinte optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, ou seja, o Simples Nacional, inclusive o microempreendedor individual, o MEI. E aqui, a partir do dia 20 de fevereiro desse ano, já está valendo no estado de Goiás esse imposto de uma forma diferenciada de todo o Brasil. O governo do estado não perdoou nem os microempreendedores individuais. Agora eu quero chamar a atenção dos senhores, das senhoras, dos nossos ouvintes e, mais uma vez, em especial, os telespectadores. O Brasil não aguenta mais essa carga tributária. A voz demonstrada pelas movimentações dos caminhoneiros demonstram isso. Não é algo isolado. É o brasileiro, Domingos Paulo, que não aguenta pagar imposto mais. E o governo do estado, o senhor Wellington, Zé Wellington, parece que fecha os ouvidos para as vozes da rua. Não escuta o que, que o povo está colocando. Somos nós nessa casa. Somos nós brasileiros. Somos nós goianos, anapolinos, do norte, do sudeste, do estado de Goiás, em que o governo não faz valer aquilo que o povo está manifestando. E no último dia 30, no centro da cidade de Anápolis, todas as lojas fecharam, Mauro Severiano. Baixaram as portas. Será que é porque não precisavam vender? Será que era porque não precisavam de ter o seu lucro para poder sustentar a sua família? Jamais. Era para manifestar contra o governo, pedindo, solicitando a suspensão do DIFAL, que é o nome desse imposto. Então eu venho da tribuna desta Câmara solicitar o apoio dos senhores, requerer do governador do estado de Goiás que suspenda esse imposto.
Uma paz,
que
vereador.
Começou a ser cobrado esse ano de 2018. Que vai refletir agora no preço. Isso é aproximadamente 5% a mais de cada produto. Você acha que quem que vai pagar essa conta, Lélio? Essa conta não vai ser pago, não é no corte das despesas do estado, não é no corte das verbas parlamentares, não é no corte dos salários dos políticos, mas é no preço da mercadoria que cada pai, cada mãe vai pagar, vai comprar. A diferença vai lá para a ponta. E o governo do estado não pode fazer isso. Então eu venho aqui pedir a suspensão, a extinção. O estado de Goiás não pode sair na frente aumentando o tributo para os seu povo goiano. O estado de Goiás precisa sair na frente cortando, diminuindo o custo de vida, diminuindo o ICMS, revendo aquilo que está cobrando, facilitando a vida do empreendedor, facilitando a vida dos lojistas, facilitando a vida do comércio, da indústria, e não dificultando, como vem fazendo. E esse DIFAL pega-nos de surpresa, e nós jamais podemos deixar isso passar em branco. É um imposto que vai acrescentar, lá no cálculo deles, 5%, mas com certeza na ponta, a imprensa está aqui me acompanhando e sabe disso. Vai chegar a 10, 15% a mais de cada produto. Uma parte, Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador, Tele Júnior. Só para colaborar com vossa senhoria, dizer que o governo realmente, na calada da noite, ao terminar o seu mandato, ele deixa mais essa bondade para os goianos, os microempresários, ao invés de facilitar, de ajudar ao microempresário, que já passa por suas dificuldades, vem mais oneração, vem mais aumento de tributos para o pequeno empresário, o microempresário já vive com sufoco. Então, na verdade, é colaborar com a fala de vossa senhoria e dizer, muito bem levantado esse tema aqui nessa casa, nessa segunda-feira, parabenizar pela fala e dizer que realmente esse DIFAL não pode entrar em vigor. Já está vigorando, na verdade, mas precisa se arrumar alguma forma de cancelar e voltar ao simples, para facilitar a vida dos bicos empresários que já vivem no sufoco. Muito obrigado, devolvo a palavra. Obrigado pela parte.
Obrigado, Lélio. Obrigado, presidente Hamilton Filho, e não ao DIFAL.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, cumprimento a imprensa aqui presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Manchester. Venho usar o grande expediente, senhor presidente, no retorno aos nossos trabalhos legislativos, em função de uma fala do prefeito Roberto Naves a essa casa, na última sessão do qual ele esteve na prestação de contas. Ele esteve aqui prestando contas, foi importante, e nós percebemos aí a evolução, principalmente da receita do município, e entendo que agora essa ideia, e desculpa da lei de responsabilidade fiscal, principalmente no que tange a limite prudencial, está superada. Precisamos agora dar um passo adiante, e no último ato dele aqui na Câmara, foi feita uma pergunta pelo senhor presidente, sobre a Câmara Municipal, e ele, naquele momento, deu uma resposta que eu entendo que é preciso que a gente esclareça alguns fatos a essa casa, até porque esse assunto, ele está chegando de uma forma transversa e acaba não tendo as explicações necessárias aqui na casa. Esse processo, ele está sendo esclarecido na Justiça, em função do caminho que o próprio prefeito tomou as suas medidas, mas, uma vez que foi dada uma resposta a essa casa, é importante que a gente possa ter dados para que não fique, não paire qualquer dúvida em relação à forma como foi colocada aquela resposta. Aqui foi dada uma resposta que a Câmara Municipal o prédio não está sendo concluído, não está dando prosseguimento àquela obra importante, porque já no processo licitatório, foi dito isso, faltaram projetos, e desses projetos, isso inviabilizou e está inviabilizando a dar continuidade àquela obra. Nós tivemos uma reunião no início do ano passado, e o senhor, presidente, coordenou, liderou essa reunião junto com o prefeito, lá na Câmara Municipal, da antiga Câmara Municipal, no prédio, e ali ele disse que estaria buscando fazer projetos para que a gente pudesse, com aqueles projetos em mãos, pudesse já licitar imediatamente e dar continuidade à obra, uma vez que a obra da Câmara Municipal não está parada por erro de projeto. A obra da Câmara Municipal está parada por falta de recursos naquele momento. Faltava dinheiro. Então não tem nenhuma ação, não tem nenhuma determinação por parte da Justiça ou de promotor que está impedindo que a obra seja tocada, a obra da Câmara Municipal. E depois praticamente de um ano e dois meses, daquela resposta que o prefeito deu para nós lá na Câmara Municipal, no antigo prédio, ele vem aqui e diz que ainda está faltando projetos, que ele não sabia e que tem algumas surpresas e por isso essa obra não está dando andamento. Ora, é preciso deixar bastante claro que a forma como está sendo tratado essa causa da construção da Câmara Municipal, ela obviamente depende exclusivamente do Poder Executivo. Não tem nada que está impedindo ou que faça com que exista problemas estruturais dentro da Câmara Municipal, da obra civil, a obra física, dentro da engenharia, que possa impedir a continuação dessa obra. É importante ressaltar isso. E se nós já temos, como foi dito aqui na prestação de contas, uma forma de uma receita maior nesse momento, nada melhor, senhor presidente, do que nós podemos fazer sim, daquela economia que nós já temos do ano de 2017, da arrecadação que foi feita, né, da economia e da poupança que a Câmara Municipal está fazendo mensalmente, que ela realmente possa pegar esse recurso e investir ali dentro daquela obra, porque é uma obra importante. E é uma obra não do vereador, é uma obra da cidade e quem vai executar é a prefeitura. Importante ressaltar que em 2012, ainda prefeito, por meio de uma comissão permanente de licitação no ano 2012, nós publicamos dois editais para contratação de empresa e elaboração de projeto arquitetônico dos projetos complementares para a Câmara Municipal, para a construção da Câmara Municipal. E esse projeto era destinado para reforma e ampliação da Câmara Municipal. É importante a gente entender isso. Nós em nenhum momento, e isso foi debatido com os vereadores daquela época, nós não estávamos construindo uma Câmara Municipal nova. Até porque a reforma e a ampliação da Câmara Municipal, ela foi apresentada o projeto para a própria Câmara, e quem apresentou esse projeto não foi o prefeito, não foi a prefeitura. Quem apresentou esses projetos foram as empresas que a prefeitura, através de um processo licitatório, contratou naquele momento. E quem ganhou? As vencedoras foram a Parques, projetos arquitetônicos, e a CTE, projetos complementares. Importante a gente entender isso. Não foi a prefeitura que fez projetos. Nós fizemos um processo licitatório para contratar duas empresas. Essas empresas fizeram esses projetos, apresentaram e foi licitado. Importante ressaltar que à medida que foi colocado a empresa executora da obra, a empresa Albenge, foi a empresa que ganhou para fazer a construção. Ela recebeu os projetos e aí o prefeito aqui disse, olha, está faltando uma série de projetos. Pois é, pode até faltar projetos, porque nós, nessa fase que nós estamos hoje na Câmara Municipal, obviamente nós precisamos é concluir. Mas é importante dizer que num processo licitatório, quando se falta projeto, a própria licitação impede que possa dar prosseguimento. As próprias empresas que ganham, ou pleiteiam, ou entram no certame, elas mesmo olham e veem se aqueles projetos que estão lá são suficientes ou não. Uma empresa não ganha uma licitação, como o caso de uma empresa, para ganhar uma licitação mais de 17 milhões, como é o caso da Câmara Municipal, não entra se os projetos estiverem errados ou se estiver faltando projetos. Você só assina uma licitação, só assina um contrato, depois que você olha se aqueles projetos que você tem em mãos são suficientes para você concluir uma obra ou iniciar a obra. É claro. Então, se a Albenge, que foi a obra, a empresa que ganhou a licitação, assinou o contrato e iniciou, e a partir daí, obviamente, o acompanhamento da prefeitura em relação à parte daquilo que seria uma fiscalização. Mas é importante ressaltar que na licitação, e é por isso que eu estou aqui me referindo à fala do prefeito, na licitação da qual foi feita, nós tivemos 177 pranchas, que são projetos, seja estruturais, arquitetônicos, e projetos como projeto elétrico apresentado na licitação, projeto de estrutura metálica, projeto estrutural, projeto de cabeamento, projeto de fundação, projeto de contenções, projeto hidrossanitário, projeto arquitetônico. Esses projetos estavam todos no processo licitatório, a ponto, senhor presidente, de nós termos tido, junto ao Tribunal de Contas, nenhuma dúvida e a aprovação do projeto e nenhum questionamento, nenhum tipo de interferência do 3CM junto a esses projetos, dizendo, olha, a licitação correu normalmente, sem qualquer percalço. E não tivemos, por parte da empresa que iniciou a obra, que ganhou o certame, em nenhum momento, contestação de qualquer tipo de irregularidade ou falta de qualquer projeto quando iniciou a obra. Ela assinou o contrato, assumiu o contrato daquilo que tinha a prefeitura apresentado, que são as duas empresas que fizeram os projetos, e tocou, iniciou a obra. Então é importante nós entendermos isso. Não adianta a gente ficar aqui buscando pelo em ovo. Nós precisamos, podemos assumir uma postura, que nós temos hoje uma obra que, em hipótese alguma, está condenada, não tem, nem pelo CREA, nem pelo Ministério Público, nem pelo Poder Judiciário. O que nós precisamos é que a obra seja concluída e que não fiquemos debruçando sobre questões políticas para tentar achar o que é um ou o que é outro. Isso já vai ser feito no Poder Judiciário, que já foram colocados os nomes lá, e infelizmente o Poder Judiciário sequer chamou para que a gente pudesse dar a nossa versão ou esclarecesse os fatos de quem realmente era competente. São 9 pessoas, e obviamente são pessoas que têm competências diferentes. Tem pessoas que é da área de engenharia, tem pessoas que é da área de fiscalização, tem pessoas que são políticos, tem pessoas que são servidores. Então, são competências diferentes, mas vai ser esclarecido lá. Agora, independente disso, ficar debruçando sobre respostas, presidente, e ainda criando novas dúvidas, aí é demais. Ainda mais nessa casa, que é a casa do debate, e estaremos aqui todas as vezes que formos questionados ou causar qualquer dúvida em relação a qualquer ato que por nós iniciamos, como foi o caso em nossa gestão.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, passo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, senhoras e senhores presentes nessa sessão, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento nos trabalhos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, atento aqui à fala do vereador Gomide,
A princípio, eu quero apenas esclarecer alguns fatos. No que diz respeito a ter superado a questão do índice prudencial, ainda não é verdade. Ele não foi superado. Está a caminho da superação. O índice prudencial exigido é 51,30 e não o índice chegado até agora pela equipe econômica do governo. Somente ao chegar 51,30 existe um limite tolerável, aí sim. Mas o correto, o exigido pela lei é 51,30 para poder sim ter superado essa questão do limite prudencial e as coisas poderem caminhar perfeitamente. Vereador Gomide fez uma explanação aqui de uma fala do prefeito Roberto Naves, no que diz respeito às suas colocações, explicações, indagações feitas pelo presidente dessa casa, solicitando um posicionamento sobre o andamento da obra da Câmara. E aí eu quero ser complacente com a fala do vereador, quando ele diz que nós não devemos ficar aqui procurando pelo em ovo. Também acho que é isso mesmo. Acho que nós temos que olhar para frente, acho que nós temos que caminhar sem, em alguns pontos, sem estar olhando para retrovisor, mas de forma a dar uma resposta para a sociedade. No que diz respeito à ausência de alguns projetos, vereador Gomide, realmente existe a ausência de alguns projetos. A preocupação do prefeito Roberto Naves, e ele também mencionou isso com propriedade aqui no dia da prestação de contas, é carimbar, assumir uma responsabilidade sem antes ter certeza daquilo realmente que vai acontecer ali na frente. E de forma a acontecer na frente é ter um resultado financeiro daquilo realmente que vai gastar na obra. Hoje, a prefeitura está impossibilitada de fazer isso. O professor tem uma noção? Foram gastos aproximadamente, isso não é o vereador Jacques que está falando, não é número tirado do vereador Jacques, esses números já foram colocados, cerca de aproximadamente R$1.600.000 a mais daquilo que apresenta os projetos. Isso significa que está faltando projeto.
Uma parte, vereador.
Chama-se ausência de projetos complementares. Não foi feita essas complementações de projetos. E isso gerou uma despesa, vou passar, vereador.
Obrigado.
Gerou uma despesa de R$1.600.000 a mais, não que não tenha sido aplicado o dinheiro na obra. Foi aplicado o dinheiro na obra. Porém, com a ausência dos projetos complementares. Isso gera uma insegurança jurídica, isso gera um questionamento perante o Tribunal de Contas, e aí vale ressaltar aqui que eu não estou aqui querendo defender nem A e nem B, não é esse o meu objetivo, mas eu quero fazer justiça. Quem provocou esse problema da Câmara não foi o prefeito Roberto Naves, absolutamente. Esse problema foi questionado por essa Casa de Leis, com a propositura do vereador Miguel Marrula, que questionou o Tribunal de Contas e o Ministério Público quanto ao andamento da obra e os valores ali cobrados e os projetos inexistentes. E essa casa aprovou essa demanda do vereador Marrula. E o presidente da época, o vereador Lizeiro Zé Borges, diante dessa postura do vereador, ele fez uma solicitação de sugestão junto ao TCM quanto a esta legalidade ou ilegalidade ou não dessa obra. Então, isso não foi feito agora. Isso vem lá de trás. Não foi o prefeito Roberto Naves que está criando essa...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Vou passar uma parte, vereador Lacerda, primeiro. Você pediu, Lacerda?
Pedi. Pois obrigado, não. Vereador. E é bom mesmo que a gente fale desse assunto da Câmara, porque algumas questões aí, realmente, estão sendo colocadas de forma muito confusa ou até de forma inverídica em relação a essa questão da Câmara Municipal. Ela começou quando eu até estava lá no meu gabinete ouvindo o vereador Gomide falar do assunto, até vim a tempo de ainda lhe pedir uma parte, mas já tinha encerrado, por isso agradeço a Vossa Excelência pela parte. Essa obra começou quando, o senhor lembra, nós estávamos aí à frente da Câmara Municipal em maio de 2014. E do dia que ela começou até quando terminou aí a nossa gestão à frente da Câmara Municipal, praticamente todos os dias eu passava ali na obra para conversar com o engenheiro e com o mestre de obra. O Mauro até conhece, amigo dele, o mestre de obra ali, e quase todos os dias eu passava ali para conversar com o Altamiro e com o engenheiro quando ele estava lá. Então, de quando ela começou até o dia que eu saí da presidência, nunca foi mencionado, eu sempre passava, perguntava como é que estava o andamento, eles me explicavam isso aqui, aquilo, isso aqui. Nunca foi mencionado falta de projeto nessa obra durante esse período, nunca. Nenhum deles me falou, está com problema aqui porque está faltando projeto. E praticamente todos os dias eu passava na obra. Então, quando a gente coloca aí, eu já termino, só para... Quando a gente escuta falando aí que não houve fiscalização e que tal, que a Câmara foi omissa, não fomos. Nem eu, nem o presidente Lisier, em momento algum, nós fomos omissos em relação à obra da Câmara. Vários vereadores questionavam como é que estava o andamento, a gente explicava, a gente acompanhava como é que estava a aplicação do dinheiro lá, através do secretário Mazon. Então, nunca teve omissão de nenhum vereador aqui, nem dos presidentes de Câmara, em relação à realização dessa obra. Agora eu,
Obrigado, vereador,
não sou engenheiro, eu não tenho condição de discutir ali com o engenheiro, com o mestre de obra, e grossura de ferro que vai usar, e grossura que é a pilaça que vai fazer ali, isso nós não temos condição de fazer. Agora, dentro daquilo que a gente tinha o poder de fiscalizar, nunca houve omissão e nunca também foi mencionado durante a minha gestão nenhuma falta de projeto em relação a essa obra aí.
Vereador,
eu agradeço, Vossa Excelência, pelo seu apoio.
Diante da sua fala, mas eu quero também fazer outra justiça. Nós não estamos aqui falando de omissão. Eu concordo com o senhor que não houve omissão, mas houve falta de acompanhamento. Isso aí eu não posso ser omisso, eu não posso ser negligente de dizer que não houve falta de acompanhamento. Se nós tivemos um valor pago de 1 milhão e 600 a mais por falta de projetos complementares, então houve falta de projetos sim, não houve omissão, mas houve falta de acompanhamento. Eu tenho que ter a coragem de dizer que eu também fiz parte dessa falta de acompanhamento. Embora eu não fizesse parte, não fosse engenheiro, como o senhor disse, e nem presidente, nem vice-presidente da Câmara, mas eu quero dizer para o senhor que nós deveríamos ter acompanhado sim mais um pouco. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades nessa casa. Não houve omissão, porque omissão,
vereador,
é quando você vê um erro e não pede correção. Aí é omissão. Mas falta de acompanhamento, houve. Só para deixar claro. Quer pedir uma parte aí?
Não, é só um questionamento. O questionamento de hoje, que o Roberto falou aí, o Gomide, o questionamento é a demora. É a demora. Quanto tempo tem aquele elefante ali no meio do brejo, se foi feito bom ou não. O questionamento é a demora. É isso que nos preocupa. Até uma vez, quando o ex-governo Marconi esteve nos visitando, no gabinete do seu prefeito, falando com o presidente Hamilton, disse que ia dar ajudar. Nós já fomos em vários líderes. É a demora que é o problema. Se está torto, se o engenheiro errou, se o arquiteto errou, isso é outro departamento. É a demora. É a demora e as promessas que não dá para ser justificada. Só isso.
Eu não vou dar tempo, vereador Gomes, por causa do tempo lá, mas realmente o tempo não é preciso. Mas eu só para finalizar, eu quero lembrar para os senhores vereadores, e aí o Luiz Lacerda, Lisier, Hamilton, vereador Jean, vai lembrar. Eu dizia, lá, quando iniciou e depois de um ano da obra, eu falei assim, olha, se os senhores quiserem entrar nessa obra, quiser fazer parte dessa Câmara Nova, vocês tratam de ganhar pelo menos mais dois mandatos. Eu já dizia isso lá atrás, e eu estou repetindo o que eu disse há 3 anos atrás. Eu já dizia isso. Então, na verdade, só para concluir, finalizando, o vereador Mauro tem razão, o vereador Gomide tem a sua razão no sentido de dar continuidade na obra, de não ficarmos só olhando para trás e olharmos para frente. Isso está sendo feito agora, sendo feita de forma madura, responsável, serena, para que a obra recomece e tenha seu término para atender essa demanda importante da cidade, que é uma obra à altura que o povo anapolino merece. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo 1 minuto ao vereador Antônio Gomide, teu nominalmente citado pelo vereador Mauro.
Gostaria apenas de ressaltar na fala do vereador Jackson, que eu disse que em nenhum momento no Tribunal de Contas do município, que é responsável por fiscalizar essa obra, qualquer momento, tem ali a análise desse procedimento licitatório. Ele foi submetido ao Tribunal de Contas do município, não tendo nenhuma irregularidade ou falha em relação à ausência de projeto ou informações discordantes. É importante dizer isso. Isso que foi dito em relação a um questionamento do vereador sobre procedimentos, foi no andamento da obra. O que eu estou dizendo é que quando fala que falta projeto, é como se estivesse dizendo, olha, foi feita uma licitação e na licitação era obrigado a ter N projetos. E então houve falhas. Não houve falhas. A licitação dos projetos que existentes eram suficientes para fazer o processo licitatório. Obviamente, no desenrolar da obra, outros projetos, que são projetos complementares, eles são atinentes ao próprio contrato que a empresa assina com a própria prefeitura. Então, apenas para esclarecer do que nós estamos falando e do que foi dito ali na tribuna.
Obrigado, vereador Gomide.
Vereador, um minuto também, vereador.
Por favor,
Luiz. Somente um esclarecimento. É o vereador que usou a tribuna nesse momento, ele coloca ali que após a provocação do ex-vereador Marrula, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas. Mas, de fato, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas com relação a uma indicação do próprio tribunal que previa lá, estava observando um superfaturamento na obra da ordem de 1.600.000, 1.800.000. E só para esclarecer a população e aos vereadores, naquela ocasião nós recebemos lá uma negativa, digamos assim, do Tribunal de Contas, dizendo que aquilo já não existia mais, que aquela dúvida havia sido sanada. Então, só esclarecendo aí o questionamento, o levantamento que foi feito ali pelo vereador Jackson, eu só estou esclarecendo essa situação. E ela foi dada clara, nós temos aí uma certidão, digamos assim, uma certidão negativa do Tribunal de Contas, dizendo que aquele superfaturamento, aquele suposto superfaturamento, não existia, estava plenamente justificado, e é o que nós temos aí em mãos, está aí nos anais aí da Câmara, guardado em arquivo aí, para consulta de quem quer que seja. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliseu Zé Borges. Com a palavra, no grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente Hamilton. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, pela Rádio Manchester. E, começando a minha fala, eu quero dar uma pincelada em relação a esse assunto da Câmara. Eu acho que o prefeito Roberto, ele tem um compromisso com a Câmara Municipal, ele tem um compromisso com a população de Anápolis de retomar essa obra e fazer. Mas eu acho que ele está correto. Primeiro, tem que se cercar de tudo, para não acontecer alguns erros que aconteceu no passado, e depois sim, dar uma resposta à sociedade anapolina, que é a retomada da construção da Câmara. Então, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que está certo, está estudando, e eu creio que no segundo semestre deve começar essa obra aí, começar de uma forma, começar e depois não ser paralisada, e até ao termo do ano que vem, essa obra deve ser entregue à população da nossa cidade. Agora, senhor presidente, eu quero começar minha fala agradecendo a todos os vereadores pelo cumprimento do meu aniversário ontem, onde eu fiz 4.4, né? Foi a data minha, é o 44, idade de Mato Grosso, né? Então, assim, obrigado a todas as pessoas que manifestaram o carinho à minha pessoa. Muito obrigado. E agradecer a todos os companheiros aqui nessa casa. E quero dizer de um evento importante que aconteceu esse final de semana, que foi ali no distrito de Goialândia, onde estivemos lá, a festa da mexerica. E lá teve presente o nosso presidente da casa aqui, o vereador Hamilton Batista. Outros companheiros ali esteve também. Uma zona rural, vereador Mauro, aonde que tem essa grande produção de mexerica na nossa cidade. Vereador Mauro esteve na sexta-feira lá também. junto com o ex-deputado Zé de Lima, o ex-deputado foi Valdaí, né? E sim, eu quero cumprimentar a Secretaria de Agricultura, né? Na pessoa da Eva, na pessoa do Adriano Baldi, na pessoa da Nerci, que é as duas diretoras e o secretário, e também na pessoa da chefe de gabinete parte, ali, que é a Joyce, uma que parte. Coordenou toda aquela festa ali, uma festa que me surpreendeu positivamente pela quantidade de pessoa que ali estava. Você deu uma parte ao vereador Mauro.
Eu só quero pedir a parte, e estou pedindo a parte, para cumprimentar também a secretaria, através de um nosso secretário. Ele está levando essa escultura para os distritos. Esteve a festa da banana em Sozânia, vai ter outra também aqui na igrejinha, e essa também, que terminou ontem, a festa da mexerica. Então, levando isso aí para os distritos é muito importante. E a equipe dele, como a Vossa Excelência falou, a Joyce, a menina trabalha muitíssimo bem, a Eva e todos os demais ali servidores. Então, está levando esses eventos, essa cultura de cada região que produz. Se nós temos uma bacia leiteira muito forte aí em Interlândia, ele vai fazer esse evento lá. Se nós temos um cinturão verde ali para o lado da capelinha, ele vai fazer isso lá. Então, esse secretário está fazendo muito, assim, vamos dizer, bem bolado o que ele está fazendo na secretaria, por pouca experiência como ele tem na área pública. Só isso.
Obrigado.
Parabéns à sua equipe.
Dizer também ao subprefeito José Guedes, né? Rapaz, que acabou de dar um show. Show. E outra, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que ali esteve. Tanto faz na sexta como no sábado, que eu tive nos dois dias lá em Goiânia. E assim, o ano passado começou, e esse ano a festa, ela triplicou em termos de população, em termos de produtor. E é bom ver as nossas mexericas sendo, não só na cidade de Anápolis, na cidade de Goiás, sendo exportada para o Brasil. Produção muito grande, como diz o vereador Mauro Severiano, e assim, nos surpreendeu positivamente, né? Então, assim, eu quero deixar um abraço aqui da Câmara Municipal, de todos os vereadores, aos produtores ali de Goiânia, que têm contribuído muito, vereador Lélio, para o município de Anápolis, com aquela grande produção de mexerica, dando serviço na zona rural para aquelas pessoas ali de Goiânia, a cidade fica o vizinho ali, Nerópolis, Campo Limpo, Ouro Verde.
Uma parte, vereador.
A nossa cidade também, uma parte ao vereador.
Obrigado, Dominguinho de Paulo. Pastor Vilmar Silvestre aqui. Na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção foi realmente ver que aqui do nosso município, né, os produtos, ou seja, a mexerica que é produzida ali, ela abastece vários mercados no Brasil. Vai para o Nordeste, também Brasília e para muitos outros estados, e de Anápolis, e às vezes a gente não fica sabendo. É um produto, porque tomate geralmente já é tradicional. É Anápolis, a região aqui de Anápolis, de Goianápolis, abastecer, principalmente o Nordeste. Mas mexerica, para mim, foi uma maravilha a notícia, né, de saber que sai daqui de Goialândia para muitas partes do Brasil.
Obrigado. Pastor Vilmar Silvestre. Inclusive, eu e o vereador Vilmar Silvestre estivemos ali agora pela manhã, na Praça Bom Jesus, um evento da Secretaria do Meio Ambiente. Eu, como presidente aqui na Câmara da Comissão de Urbanismo e Transporte e Meio Ambiente, eu estive lá. Mas eu vou deixar essa fala para o vereador Vilmar Silvestre, que logo após a minha fala ele vai estar falando sobre isso aí. Eu quero agora trazer um assunto aqui. O vereador Teles usou essa tribuna aqui para poder falar do governo estadual. E eu quero aqui mostrar todo o descontentamento do vereador Domingos Paula de Souza em relação a esse governo que aí está. Cerca do nosso anel viário, que não sai do papel, a obra vai, não termina. A população, quando alguém vai dar uma entrevista por parte do governo, que fala em aeroporto de carga, a população já não aguenta mais ouvir esse assunto, porque é um assunto de quase 20 anos do governo do PSDB, que não consegue entregar essa obra para a cidade de Anápolis. Entra ano e sai ano, movimentação de terra, e não acaba. Sem dizer que esse governo que aí está, já faz mais de 16 anos que não constrói uma escola estadual na cidade de Anápolis. 16 anos que não constrói uma escola estadual na cidade de Anápolis. E assim, a população já não aguenta mais esse assunto. Sempre que vai falar, ó, aeroporto de carga, anel viário, e a obra não sai do papel. A obra não sai do papel. Quando fala ampliação do DAIA. Semana passada, nós enchemos nossos corações com a expectativa de trazer uma grande empresa para a cidade de Anápolis. Mas não trouxe. E não trouxe, não foi falta de trabalho do secretário, inclusive vereador dessa casa, Leandro Ribeiro, não. Porque os governos do PSDB sempre teve pessoas competentes para poder trabalhar como secretário, mas o governo não consegue dar andamento nos projetos que são apresentados para o governo, principalmente em relação à área no DAIA. Eu quero dizer aos companheiros aqui que esse final de semana, eu andando ali para o lado da Ambev, quando você passa aqui para o lado da Catarinense, áreas e mais áreas vazias ali, que o governo poderia implantar um grande distrito na cidade de Anápolis, ligando o DAIA por trás ali, e no entanto não é feito. Não é feito. Nós precisamos fazer um debate aqui, aonde precisa sair do papel aquilo que é falado. Tem 19 anos que esse governo do PSDB vem falando de projetos e projetos que não saem do papel na nossa cidade. Entra ano e sai ano, a movimentação sempre, perto da eleição, movimentação de terra. Movimentação de terra. Nós precisamos de mudar isso aí. E a cidade de Anápolis perdeu. Perdeu mais uma grande empresa para a Aparecida de Goiânia. E aí, tem uma conversa, não vai, fez um compromisso que vai se instalar lá, mas que futuramente vai retornar para Anápolis. Mentira, não vai. Como você vai instalar no lugar e depois de praticamente quantos vereadores está certo, você vai retomar para outro município? Não tem como. Então, esse governo do PSDB precisa realmente atentar para terminar as obras no nosso município. Precisa tentar para isso, porque a população já não aguenta mais a fala, mas na prática nada acontece. Meu tempo acabou, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, passa a palavra o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, vereador Hamilton, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, você que nos acompanha pela rede social, pela Rádio Manchester, enfim, bom dia a todos e que Deus nos conceda uma semana de bênção. Bom, senhor presidente, como foi iniciado aqui pelo vereador Domingos de Paula, estivemos participando na manhã de hoje, na Praça Bom Jesus, no lançamento da campanha promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, João Feitosa, Semana da Reciclagem. Na verdade, eu fiquei maravilhado com o que vi ali, porque foi colocado um container muito bonito, viu, Jacques? Muito bonito o container, tem até a fotografia dele nesse folheto aqui, onde colocaram ali o container, dentro do container, as cestas, aonde as pessoas irão depositar o lixo reciclável. E é interessante que nós ouvimos, por parte do vice-prefeito também, do secretário, que 35 contêineres será colocado nos bairros da nossa cidade. É algo muito importante, até nós entendemos que a questão da preocupação com o meio ambiente, Luiz Lacerda, é um dever de todos nós, porque cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde, não é? E a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário Ederson Lopes, que nós parabenizamos a ele, toda a sua equipe, toda a sua diretoria, sobre a regência do prefeito Roberto, por essa iniciativa, que vai se estender às escolas, enfim. Então, parabéns ao Ederson Lopes, ao prefeito Roberto, e também toda a sua diretoria do meio ambiente, aqueles que colaboram com o meio ambiente. Você da parte, vereador Tele Júnior.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, interessante esse assunto, que o nosso vereador secretário Ederson Lopes traz já a continuidade do trabalho, Daniel Fortes, vem fazendo de uma forma brilhante, e a Secretaria de Meio Ambiente, no início desse ano, implantou um programa que deu certo na cidade de Anápolis, que é o programa Adote uma Praça. Um programa que eu tive a satisfação de ser o autor dessa lei. O prefeito Roberto Nado sancionou em dezembro. E em março, a prefeitura lançou o programa Adote uma Praça. E no sábado, eu tive a honra de receber o secretário Ederson Lopes no nosso programa, da Rádio Imprensa. E ele antecipou a inauguração de mais essa atitude, essa ação do Executivo, que é o Reciclar Mais. Não é isso o nome?
Reciclar Mais. O nome é Reciclar Mais.
Então, colocamos ali para os ouvintes, e com certeza, no dia de hoje, a Câmara, na pessoa do senhor, do Domingos Paulo, esteve ali representada. A população de Anápolis, eu acredito nesse programa, que também vai dar certo. Precisa, trabalha a consciência da população na questão da limpeza, na questão... O próprio prefeito, na reunião de obreiros que esteve ali, pastor Elias, ontem na Assembleia de Deus Madureira, falou da preocupação no início da gestão dele com temas em relação a trabalhar a população. Tanto essa questão da limpeza, da consciência ambiental, mas agora ele está trabalhando a questão do abuso sexual, que é o 18 de maio. Porém, as secretarias não pararam. Então o Ederson Lopes dá aí essa contribuição. E a secretaria, os seus diretores, seus gerentes e demais funcionários têm trabalhado de uma forma brilhante. E esse é um ponto de outros que vão nascer, que é do programa Reciclar Mais. Parabéns à fala do senhor por exaltar esta atitude.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Também quero
uma parte, vereador,
dizer à mesa, agradecer ao senhor presidente, porque hoje... por indicação desta casa, eu faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E nós, com muita alegria, recebemos essa indicação, estamos ali no Conselho e com certeza estaremos somando ali, juntamente com o secretário, para cuidar bem da nossa cidade, da limpeza da nossa cidade. Você dá parte à vereadora Thaís.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de parabenizar o secretário Ederson e, sabendo que o senhor faz parte desse Conselho, nós precisamos dessa casa... Está trabalhando para implementar essa coleta seletiva na cidade, que eu ainda acho tímida. Está trabalhando nas escolas, a conscientização. Esses dias uma conhecida falou para mim, eu só fui descobrir que era coleta seletiva quando eu parei para escutar aquela musiquinha do caminhão, que a gente quase não consegue identificar o que ela está falando. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar assim. A cidade de Anápolis ainda é muito tímida, até porque pela quantidade de lixo que a gente gera. Nós precisamos trabalhar para implementar essa coleta seletiva nas escolas, na conscientização com cidadãos. E conte comigo para isso, que eu sou entusiasta desse tema. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Senhor presidente, também quero agradecer a todos os vereadores que assinaram conosco aí a nossa moção de aplauso ao Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, que completa agora 58 anos... na cidade de Anápolis. E eu trouxe aqui um rato relato do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Elias, na cidade de Anápolis. Chegou em Anápolis em 1960, através do pastor Onésimo de Barros, juntamente com sua família, e a Igreja Quadrangular iniciou seu trabalho na Avenida Getúlio Artiaga, sobre esta obra missionária conhecida inicialmente como Barraca Verde. As pessoas que têm aí acima de 50, 60 anos de idade, sabe muito bem o início do trabalho da Barraca Verde, porque foi um circo que iniciou o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Anápolis. Em 1963, chega em Anápolis um outro pastor Ronald Wagner, que deu sequência ao trabalho como Cruzada Nacional de Evangelização na Benjamin Constante, hoje onde funciona a Igreja Presbiteriana Renovada. No ano de 1964, foi lançada a pedra fundamental para a construção do templo, ali na Benjamin Constante, hoje, primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Anápolis. Várias pessoas contribuíram para a edificação e consolidação do templo. Em 1973, chega em Anápolis o pastor Orlando de Oliveira com a sua esposa, sua família. E na época, senhor presidente, só existia duas igrejas do Evangelho Quadrangular em Anápolis. A no centro e outra ali no bairro Boa Vista, próximo ao hospital psiquiátrico. Hoje, na cidade de Anápolis, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem mais de 67 templos construídos e ainda algumas congregações espalhadas por toda a nossa cidade. E tem hoje, Mauro Severiano, 270 igrejas no estado de Goiás, como igreja-mãe a cidade de Anápolis. Mauro Severiano.
É só para lembrar para os ouvintes, os internautas, através da Rádio Manchester, e a igreja, que é onde você milita hoje, se é pastor, ela tem uma história de vida em nossa cidade. Eu me lembro muito bem, minha mãe nos anos 60 ligava o rádio no programa do pastor Orlando. Ele passou por essa casa, ele foi pastor, ele foi vereador. Vereador aqui também, muito bem votado na cidade. Então, parabéns por essa atitude, reconhecendo, o povo de Anápolis reconhece o trabalho que a Candrugular tem fazido em nossa cidade. Parabéns a você.
E hoje também, senhor presidente, com as mais de 60 igrejas em Anápolis, hoje 270 igrejas no estado de Goiás, temos também uma emissora de rádio, a Rádio Provisão FM, temos também em Anápolis o CTMQ, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, Mauro Severiano, que vem jovens do Brasil inteiro para este centro de treinamento que funciona aqui em Anápolis. Vem alunos do Brasil inteiro. Temos também conhecido, tradicional, concorrido, o Colégio Quadrangular em Anápolis. Este colégio tem realmente se destacado, né, por ser um colégio que tem aí uma parceria com o estado de Goiás e faz um trabalho maravilhoso. E foi lançado recentemente, nós falamos a esta casa, que é o CAIC, Centro de Atendimento Integrado Quadrangular, com o objetivo de oferecer aos mais carentes serviços médicos, odontológicos, fisioterapia, psicológicos e também treinando outros para o trabalho missionário e também dando assistência jurídica e principalmente também algumas profissões. Senhor presidente, concluindo, eu gostaria de dizer que é com muito prazer que há 45 anos eu faço parte deste ministério na cidade de Anápolis, Igreja do Evangelho Quadrangular, que completa agora 58 anos de serviço prestado a esta comunidade, sendo solidária às demais igrejas, sendo solidária com a administração, com o poder judiciário, porque a igreja tem também o seu trabalho social e contribui principalmente na recuperação de pessoas que estão aí nas drogas, na bebida, enfim, assim como as demais igrejas, igreja católica e outras igrejas, centro espíritas também que faz esse trabalho, ou seja, a Igreja Quadrangular também é parceira nessa cidade no que tange a ajudar a nossa comunidade com o social. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Passa a condução da sessão, vereadora Thaís, que eu vou usar o último espaço, o grande expediente.
Bom dia a todos, cumprimento todos da mesa em nome da vereadora Thaís, presidente em exercício, todos os vereadores, toda a imprensa que acompanha essa sessão e todos aqueles que nos assistem e nos escutam pelas redes sociais. Também pela Rádio Manchester, que está transmitindo ao vivo a sessão. Senhora presidente, eu quero aqui repercutir a fala dos colegas a respeito da obra da Câmara. A obra da Câmara, ela certamente é desde que nós assumimos a direção da Câmara, nós, eu e toda a mesa diretora, é um assunto que nos preocupa e de sobremaneira, uma preocupação, uma cobrança permanente da sociedade, onde quer que nós vamos, certamente somos cobrados. E todos os vereadores aqui são cobrados por esse assunto também. Não tenho dúvidas que qualquer um de nós, aonde quer que estejamos, somos cobrados continuamente sobre a Câmara. Qual de vocês não escuta essa pergunta com uma frequência regular. Então, essa é uma questão que nós somos cobrados, todos os vereadores somos cobrados, até, eu acho que é um assunto em relação, talvez, à Câmara, que é mais presente. Eu quero aqui fazer alguns comentários que são importantes na minha visão. Primeiro, não resta dúvida que houve, em relação à obra em si, erro por parte de quem elaborou o projeto, houve alguns erros. Isso não tem dúvida. Isso aqui não é competência do ex-prefeito Antônio Gomide, porque ele era prefeito, ele estava lá, ele não estava lá na prancheta desenhando nada. Quem desenhou foram os arquitetos, engenheiros. Ele, na verdade, tinha uma visão, enquanto ex-vereador que era, de construir a Câmara, era um sonho dele, era um anseio dele. Então, ele deu erro, obviamente, por parte do prefeito. Mas houve erro ali, está claro que houve. Ali tem uma questão grave. Quem acompanha a obra, quem vai lá na obra hoje e olha ali, por exemplo, o auditório é um auditório que quase sem utilização, porque não tem condição, um auditório que não tem 2 metros, isso aí é inadmissível para um auditório. Como que você vai fazer ali forração, iluminação, vai se colocar ar-condicionado? Então é claro que na obra há erros e erros graves. Eu não sou engenheiro e não tenho sua formação em direito, mas salta aos olhos os graves erros por parte dos arquitetos e engenheiros que conceberam aquela obra lá naquele local.
Boa tarde, presidente.
Só um minuto, vereador Leste. Deixa eu concluir aqui o raciocínio. Outra situação grave foi que os projetos que foram realizados, muitos deles não se encontraram. Tem laje lá, uma laje que liga o prédio antigo da Câmara com a ampliação, iria se encontrar e as lajes não se encontram. Então, isso está claro que houve erro e está sendo apurado a origem desses erros, né? E a fala do prefeito Roberto aqui na última semana da prestação de contas, em relação a alguns projetos que faltavam, de fato, desde a época da paralisação da obra, foi-se... afirmado que não tinha, por exemplo, o projeto de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ou se tinha, ao menos ele não foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros esteve aqui na Câmara diversas vezes, fazendo, um dos motivos da paralisação também foi essa, que o Corpo de Bombeiros notificou a obra por não ter esse projeto. Isso é um fato também. E certamente, para a retomada desse projeto, precisa da aprovação dessa questão. Até mesmo nesse pequeno auditório que fizemos aqui do plenário, tivemos que mudar algumas concepções, cobrar do proprietário do galpão, e ele fez para a gente, o proprietário desse galpão, que fez essa rampa de acesso a cadeirantes, fez, na verdade, mudanças na escada. Então, nenhuma obra, ainda mais daquele porte, será aprovada sem o projeto de incêndio no Corpo de Bombeiros. Isso também é uma questão que é fato, que não há esse projeto. E certamente, eu sou de outro projeto que me foi informado que não haveria, seria um projeto, ou pelo menos um projeto que satisfazia as necessidades, um projeto de drenagem, já que a região, como foi informado pelo vereador Mauro, é uma região brejosa, e o projeto de drenagem, ou ele não foi feito, ou não foi feito, de tal forma dar as respostas que a obra precisa. E foi falado aqui na tribuna que já estamos... praticamente com 1 ano e meio da administração, e até hoje a obra não voltou. E não voltou por vários motivos. O primeiro deles, isso não é novidade, foi uma grande, vamos dizer, sacanagem com essa casa, que desde o ex-presidente Ciro Miguel fez uma poupança avançada à época com o ex-prefeito Antônio Gomide, onde se colocava R$50 mil por mês por parte da prefeitura, R$50 mil por mês por parte da Câmara, e depois toda a sobra do duodécimo da Câmara foi depositada nessa conta, onde tinha lá naquela poupança, né, e os ex-presidentes aqui, o vereador Lacerda e o vereador Lisier, honraram esse compromisso mês após mês, ainda mais, na verdade, o Lisier e o Lacerda, e eu fui testemunho, já que era da mesma diretora, depositaram aquela conta, mais do que os 50 mil por mês, todos os anos, conseguiram fazer sobras no duodécimo para depositar ali. E o que aconteceu com esse dinheiro? No mês de dezembro de 2016, 4.509.000 foram retirados dessa conta, vereador Mauro. Certamente, no ano passado, não retomou essa obra, porque o dinheiro, onde está o dinheiro que estava aqui, naquele quadro fantástico, esse dinheiro foi utilizado em outra finalidade. Não estou dizendo aqui, levianamente, e seria leviana a minha parte afirmar isso, que esse dinheiro foi desviado. Não, não foi desviado. Ele foi pegado da conta que estava acordado, um acordo de cavalheiros entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Anápolis, com a conta, estava reservado para a finalidade de construção da Câmara, de reforma da Câmara, acordado para isso, um acordo de cavalheiros que foi feito com então o prefeito Antônio Gomide, e ele honrou esse compromisso. E o ex-prefeito João Gomes, ele pegou o dinheiro e aplicou em outra finalidade. Isso foi o que ocorreu, isso é um fato. Foi o valor de R$4.509.000. Certamente, ano passado, a dificuldade financeira que o município atravessa, ainda mais pelas grandes dívidas deixadas pela administração passada, não haveria possibilidade de retomar a obra por questão imediata dos projetos e questão imediata pela falta do dinheiro. Então, ano passado, não retomou a obra, primeiro que eu tinha que fazer um novo projeto para conclusão. Porque fazer uma nova licitação, tem que se pegar aquilo que foi feito, aquilo que está errado, tem que consertar, aquilo que está certo, tem que fazer a conclusão e, certamente, fazer um novo projeto de engenharia, um projeto complexo. O vereador, o Gomi deu um dado aqui que eu fiquei pensando nisso, que em 2012, ele licitou os projetos. A obra iniciou, o vereador Lacerda deu testemunho aqui em maio de 2014. Houveram dois anos de maturação e fez errado. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém em relação à culpa. Mas foi errado e foi uma tragédia. Foi um projeto pífio. O projeto é ruim.
Só para ajudar na sua...
Não, deixa eu concluir aqui. Em relação ao TCM, que o vereador Lizê citou, na verdade, o vereador Marrulo fez a repercussão aqui nessa casa sobre a denúncia do TCM. É um processo que acompanha o contrato. Foi registrado lá, erro no projeto também, onde foi identificado lá sobrepreço na planilha apresentada pela empresa, ou pelas empresas que fez o projeto. Depois, no final, por outras R$326.000 de sobrepreço. Isso também está no TCM, tem o processo, quem quiser ver, eu tenho um acordo no meu arquivo pessoal. Então, pessoal, acho que essa questão... E agora a pergunta que não se cala, a pergunta que todos nós fazemos, e todos nós somos cobrados, e aí? Quando será retomada a obra? No ano passado, nós, a mesa diretora, na primeira semana, entendemos que era importante mantermos, isso não foi uma decisão minha, foi o vereador de todos da mesa diretora, e certamente a maioria dos vereadores pensa assim, que era importante essa casa manter esse compromisso financeiro da economia, assim como os ex-presidentes fizeram, para colaborar, já que é uma obra que é interesse dessa casa, para colaborar com a retomada da obra. A época era R$50.000 por mês que era economizado, passamos para R$75.000 por mês e nós honramos esse compromisso e referente ao ano passado, o ano 2017, tem lá os R$900.000 por parte da Câmara depositado. E certamente tem um compromisso do prefeito Roberto também, da economia de igual valor. Esse ano também estamos mantendo o mesmo aporte. Não está ainda depositada a conta, mas está reservada, uma conta separada.
Que o povo quer dizer, a licitação já foi feita, é isso?
Vou chegar lá, Mauro.
Tem que desatar isso não, ué.
Então, o que acontece? Não adianta agora, vereador Mauro, nós simplesmente, agora, digamos assim, tem o dinheiro, está voltando o fundo a ser constituído. Só um minuto para concluir aqui, senhor presidente, que esse é um assunto que eu acho que é muito relevante. E os projetos? Estavam já na fase final de elaboração, para já ser iniciar a licitação. O novo secretário de obras, Francisco, está cuidando pessoalmente dessa questão, mas identificaram outros problemas de engenharia. E eu acho que nessa questão, nós temos que cobrar sim uma efetivação desse projeto, mas os projetos não estão prontos, Mauro. Temos que fazer uma licitação, e a gente, na engenharia, temos que realmente cobrar que seja feito com toda a atenção possível, mas não adianta atropelos, querermos, digamos assim, empurrar para sair logo, a peça em que pese a necessária cobrança, porque não pode ter outro erro. Infelizmente, tenho cobrado continuamente do secretário de obras, a equipe da engenharia da prefeitura tem estado aqui na Câmara, esteve aqui, inclusive, na semana anterior, aqui 15 dias atrás, fazendo um estudo solo aprofundado aqui para poder realmente finalizar o processo de licitação, finalizar o projeto para fazer a licitação. Então a resposta que nós temos, de uma forma bem clara, é que a equipe de engenharia da prefeitura está finalizando agora esse projeto. Não sei se vocês se lembram que o secretário Vinícius esteve aqui em janeiro na prestação de contas e disse, eu pedi para ele uma data, ele disse que até junho finalizaria todas as questões burocráticas para fazer a licitação. E foi a fala do vereador, do ex-secretário Vinícius aqui. Então eu creio que temos que cobrar que até final de junho realmente termina esse projeto, para assim podermos licitar a obra, podermos a prefeitura licitar a obra, já que é uma obra totalmente administrada e gerida pela prefeitura, e corrigir os erros. Porque não adianta querermos pressa para atropelo, porque senão vai acontecer a mesma tragédia que foi esse projeto, que foi licitado e que foi realmente executado até então, que é um projeto que não atende nossos anseios, não atende o que a gente espera. Então, a situação real é essa. Temos, sim, questões, como o vereador Jackson disse, relacionada aos pagamentos que foram realizados, que está sendo verificado pelo Ministério Público. Tem essa ação onde cada um vai ter a oportunidade de fazer sua defesa e apontar quem são os erros e acertos ali. E tem também essa questão que, para retomar a obra, o pedido que eu fiz para a equipe de engenharia da prefeitura, ao prefeito Roberto, é que dê prioridade a essa questão e que tem se dado. E também está buscando corrigir todas as falhas que tem na obra, porque é claro que tem falhas, para retomar com segurança e com sobriedade, para dar dignidade a essa questão. E certamente vai ser esse ano ainda, vereador Mauro.
Vereador Hamilton, só para contribuir, o prefeito Alberto Naves, eu estive falando com ele há pouco, e ele assumiu o compromisso que em 15 dias todo o levantamento será entregue para a Câmara Municipal para a retomada e o reinício, no caso da nova licitação. Agora, vale ressaltar que realmente o projeto de drenagem, o projeto de ventilação e de impermeabilização não tem e está sendo feito para ser incluso na nova licitação.
O compromisso da Secretaria de Obras conosco foi até o dia 30 de junho. Então, acho que eles estão dentro do prazo desse compromisso que fizeram conosco, e até 30 de junho está entregando esses projetos aptos já a serem licitados, para que a gente possa realmente dar a satisfação a toda a sociedade de Anapolina, que essa obra tem muito dinheiro público lá investido e não pode ser desperdiçada. Então tem que buscar, Maurão, a solução mais eficaz e mais econômica possível para terminar aquela obra. Esse que eu tinha para dar satisfação a todos em relação a essa obra da Câmara. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Dominguinhos, vereador João Feitosa, vereador Luiz Marcio, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente. Senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra, pela concessão da ordem, à liderança do PSC, ao pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Só para concluir nossa fala na tribuna, porque devido à honrosa participação dos vereadores pedindo a parte, meu tempo não foi suficiente. Mas eu quero dizer, concluindo, vereador Mauro Severiano, que em 1993, assume a direção do Ministério da Igreja Quadrangular em Goiás e como pastor da primeira igreja, o pastor Washington Luiz, ele juntamente com sua família. Então são 25 anos de trabalho que o pastor Washington tem sobre as suas mãos, a batuta de reger o ministério no estado de Goiás, e ele tem feito isso de uma maneira tremenda, onde o ministério tem crescido por todo o estado. Inclusive, no próximo sábado, estaremos inaugurando na cidade de Águas Lindas de Goiás o mais novo templo da igreja, que foi concluída agora a construção do templo, sobre a regência do pastor Orson, que é pastor da primeira igreja quadrangular na rua Benjamin Constante, e também presidente do conselho da igreja no estado de Goiás. E através dele nós cumprimentamos a todo o ministério pelos 58 anos de trabalho, realizado pela Igreja Quadrangular no estado de Goiás. Parabéns, pastor Walsh, que é o nosso líder maior no estado. Parabéns, Igreja Quadrangular. Parabéns à cidade de Anápolis, que recebeu a Igreja do Evangelho Quadrangular de braços abertos, e nós temos contribuído com a comunidade. Eu vou a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, pastor Vilmar Silvestre, pela liderança do PSDB. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, eu quero aqui, pela ordem, falar a respeito do que foi lançado hoje ali na praça. Pastor Ederson, pastor Vilmar esteve lá, Dominguinho. Eu achei ruim não ter podido estar lá. Mas eu também faço parte e defendo o meio ambiente, de unha e dente, porque eu amo o meio ambiente, Maurão. Mas eu queria fazer um pedido aqui. Que não ficasse esses local de recepção. Já é uma alegria poder saber que vai iniciar com 35 contêineres para receber a reciclagem. Que é o reuse, reduza e recicle. Mas que não esqueça também os bairros, não, gente. Pelo amor de Deus. Lá mora pessoas também que precisam de ter um local para nós descartar isso aqui. E eu fico feliz em ser, Dominguinho. E o senhor faz parte também do urbanismo, e eu faço parte junto com o senhor, pastor Vilmar Silvestre e vários outros vereadores. Precisa sim. O meio ambiente de Anápolis, nós precisamos avançar muito. Eu fiquei muito triste quando eu fui nos locais onde nós temos nascente de água aqui no centro da cidade, onde mais de 30 captação de água, com cano dessa grossura, e ninguém não faz nada. Pô, tirando a água ali, levando não sei para onde, mas que estão acabando com tudo, tá. E eu provo e levo lá, se for preciso, eu mostro. E nós precisamos, sim, trabalhar junto com quem defende o meio ambiente, quem gosta do meio ambiente, porque nossa cidade é rica em água, mas está uma cidade nojenta, um povo ceboso. O povo precisa aprender mesmo, reciclar, ter educação. Sai aí pela rua que você vai ver, João da Luz, é verdade. Eu já vi pessoa conceituada jogando saquinho para o lado de fora do carro. Dá vontade de parar e pegar o cidadão, fazer ele engolir a sacolinha de volta. Que tribulação. Não, mas é verdade. É preciso ter educação, Maurão. O meio ambiente começa por lá. É por mim, por você. Garanto que quando seu filho vê alguém fazendo isso, se ele vê, ele te chama a atenção. E precisa mesmo. É jogando um saquinho, é jogando outro. Por isso está tudo as bocas de lobo entupida. Viu, Jean? Não tem caminhão que dá conta de tirar isso, não. É um pouco que falta a educação. Para isso precisa a prefeitura investir mesmo. Falar nos rádios, na televisão, fazer campanha, para que o povo alerte. Precisa. O meio ambiente está pedindo SOS, alerta. Nós estamos na hora de acudir mais do que nunca e ajudar a questão do meio ambiente. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias, pela liderança do PT, o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, usando pela ordem, ainda no nível do assunto que nós levantamos no grande expediente com relação à Câmara Municipal, importante ressaltar, sim, que é preciso pensar olhando para frente e reafirmar que a postura do Executivo deva ser uma postura de resolver os problemas da cidade. E o prédio da Câmara Municipal paralisado é um problema. Com certeza o Poder Judiciário vai ajudar a resolver o problema das competências. Quero aqui, mais uma vez, ressaltar que o início da obra e a ordem de serviço... Eu nem era prefeito mais dessa cidade, mas quero aqui me colocar à disposição no sentido de buscar as competências daquilo que foi feito da minha parte, que foi a licitação. E aqui reafirmar que daquilo que foi apresentado no processo licitatório, elaboração de projeto, todos os parâmetros legais foram cumpridos dentro daquilo que é o procedimento licitatório, não havendo qualquer tipo de impugnação, recurso, contestação ou apontamento de erro no projeto arquitetônico e complementar, porque, e por parte da empresa Albenge, que ganhou a licitação. Quem deveria ter feito qualquer tipo de questionamento e assumiu os projetos para desenvolver o projeto da Câmara Municipal, chama a empresa Albenge. Ela recebeu os projetos, que foi feito por outras duas empresas. E, obviamente, o procedimento licitatório, que era da minha competência, eu não tenho dúvida nenhuma que não houve questionamento e não houve contestação que deveria ter sido feito naquele momento. Né? Obviamente, cabe à empresa que ganhou apontar erros nos projetos ou demonstrar aquilo que é impossível ser realizado,
ou fazer com que alguma medida administrativa ou judicial, visando com que as empresas, tanto a CTE como a Parcos, que fez os projetos, pudesse constatar algum erro. E isso não aconteceu. Então é importante que a gente possa dar as competências necessárias para poder não só ficar debruçando em cima do judiciário. Tudo isso que eu estou dizendo vai ser discutido no judiciário. Agora, é possível poder pensar para frente. É importante dizer que o Poder Legislativo tem hoje uma obra inacabada e que é preciso a administração debruçar sobre projetos e fazer um plano de metas, fazer um planejamento, fazer com que o recurso possa realmente fazer com que essa obra saia dessa paralisação e estagnação que aí está. E é esse o nosso compromisso de poder ajudar essa casa a fazer esse debate, apurando-se as competências, mas acenando para frente para que essa obra realmente saia do papel.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Pela liderança do PHS, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de acionar a nossa frente parlamentar de segurança, na pessoa do pastor Elias, a qual eu faço parte, e eu fico feliz em fazer parte dessa frente, é que a zona periférica da nossa cidade, o povo está clamando por segurança, o pessoal tem reclamado nas redes sociais, tem vindo ao gabinete, pedindo para que o patrulhamento na zona periférica, nos bairros mais distantes do centro, que a ronda, né, a ronda da Polícia Militar, que eles possam passar com mais frequência, porque nós estamos registrando um número de ocorrências muito grande, e principalmente ali o setor municipalista, industrial, o pessoal tem clamado por segurança e o pessoal tem se sentido inseguro, não tem permissão de se locomover dentro do bairro, porque a criminalidade aumenta, as ocorrências aumentam, e nós estamos vendo a ausência da Polícia Militar naquela região. E em todas as outras regiões nós estamos percebendo que a ronda, né, o patrulhamento da Polícia Militar está ausente. Nós estamos vendo sim, no centro, nós estamos vendo locomoção até caminhando, né, policial militar caminhando para lá, para cá, em duplas. Isso é muito importante, é muito interessante, mas não podemos deixar a parte periférica da nossa cidade desguarnecida. Eu queria também registrar que a ação da Polícia Militar em garantir a segurança dentro do terminal foi efetiva, está sendo efetiva, mas existem algumas reclamações para que essa atenção seja voltada também para a entrada do terminal, do lado de fora do terminal. Muitos ali estão se sentindo inseguros, porque o policiamento está sendo feito do lado interno. Então a solicitação é que seja estendida para a parte externa do terminal urbano. Obrigado, nós vamos estar fazendo, viu? Vamos estar fazendo um requerimento e estar encaminhando aí para o 4º Batalhão da Polícia Militar para poder ampliar aí o patrulhamento e atender a nossa comunidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O vereador Pastor Elias está pedindo um minuto porque foi nominalmente citado.
João, eu te dar uma resposta. Acabei de falar com o Coronel Freitas, marcou para amanhã 8h15. É ele que é o chefe aqui, nós vamos para lá resolver com ele. Então convido o senhor e os demais que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, vamos para lá amanhã, 8h15, lá no terceiro CRPM. Tá bom? Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura dos requerimentos.
Antes, senhora presidente, tem duas moções aqui. Moção de pesar, propositura do vereador Luiz Lacerda. Moção de pesar à família do senhor Oswaldo Sintra, falecido no dia 3 de junho deste corrente ano.
A moção está em discussão. Discutindo o autor vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, Oswaldo Sintra, ele trabalhou ali a vida inteira ali, nas empresas ali do doutor Caeto Salim, do pai dele, era conhecido como Oswaldo Cavalo, Oswaldo Cabeça Branca. Na realidade, a família que está, além da família dele, a família Sintra, está enlutada também, a família Puglisi. A sua esposa é da família Puglisi, e uma família muito grande aqui na cidade de Anápolis, que se misturou aí com os Farias também. Então, toda essa família aí, Faria e Puglisi, Sintra, está enlutada hoje com o passamento do senhor Oswaldo Sintra, que na realidade estava no lugar de nosso tio de criação. Então fica aqui o nosso pesar a toda a família enlutada, a nossa solidariedade, e que Deus possa confortar aí a todos eles depois do passamento aí do senhor Oswaldo Sintra. Obrigado, e conto com a colaboração dos pares aí para aprovar essa moção. Obrigado, presidente.
A moção ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplausos. Propositura do vereador Pastor Vilmar Silvestre à Igreja do Evangelho Quadrangular pelos seus 58 anos, estabelecida em Anápolis, comemorado no dia 31 de maio de cada ano, do qual presta relevante serviço à comunidade da nossa cidade.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo
apenas
o autor da moção.
Desculpe. Apenas para agradecer a todos os vereadores por ter assinado essa moção. Na verdade, é uma alegria para nós. E nós entendemos que com a assinatura, com o apoio de cada vereador desta casa, isso para nós significa muito. Significa o reconhecimento de cada vereador pelo trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular, vereador Antônio Gomide, na cidade de Aná. Muito obrigado aos colegas que assinaram conosco essa moção. Obrigado, devolvo a palavra.
A moção ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Indicação do vereador Luzimar Silva que ao senhor prefeito, sugerindo que conceda gratuidade no transporte coletivo de Anápolis aos atiradores e instrutores do TG-001, quando devidamente fardados. Indicação, requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de um quebra-molas na rua Graciene Costa, quadra 74, lote 5, no bairro Vivian Park. Indicação do vereador Deusmar Japão, excelentíssimo senhor governador José Eliton, para instalação da quinta unidade do Colégio Militar em nossa cidade, transformando a unidade do ensino regular, o Colégio Estadual Governador José Ludovico de Almeida, localizado na rua Erasmo Braga. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer ao presidente da Câmara Municipal, da Câmara dos Vereadores, realização de sessão solene no dia 28 de maio de 2018, às 9 horas, no plenário desta Câmara. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas no feirão coberto do São Jorge, na rua Engenheiro Lúcio Costa, de 2 a 62, na Vila São Jorge. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer ao senhor governador, doutor José Elton de Figueiredo Júnior, ao secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, e ao diretor-geral da Polícia Civil no Estado de Goiás, doutor André Fernandes de Almeida, pedido para que a viatura destinada à Delegacia de Crimes de Acidente de Trânsito em Anápolis seja caracterizada a fim de garantir a eficiência das operações cujos resultados têm sido significativos. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador... Hamilton também não está. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à CMTT implantação de redutor de velocidade, lombada física, na rua Ipameri, quadra 128, lote 5, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador... Vereador Américo, requer junto à Secretaria de Obras, reparos e limpeza no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, implantação de redutor de velocidade na rua Ipameri, quadro 86, lote 2A, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que requer junto à CMTT, que seja feita a sinalização horizontal e pintura em lombofaixa, localizada na Avenida Ayrton Senna, quadra 7, lote 9, em frente à quadra do CEFOR, no Filósofo Machado. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras
a reforma e manutenção da quadra de esporte situada na Praça Augusto César Miranda, Praça do Planetário, na Avenida Jamel Cecílio. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco e recapeamento de asfalto na rua 5, quadra 20, lote 6, no bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Barbarã Elou, quadra 14, lote 18, no Calixto Abrão. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras, efetivação de serviço de asfaltamento na rua Síria Elias, quadra A, lote 20, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria de Obras, efetivação de revisão na iluminação pública na Avenida Brasil Sul, número 750, que atravessa a Avenida Masílio Lima, próximo ao viaduto, de frente à Agrobombas. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Martinho de Oliveira, número 13, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Deise Fanson, quadra 5, lote 2, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada na rua Riachuelo, quadra 9, lote 14, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras, limpeza e manutenção de bocas de lobo no bairro Polo Centro. São esses os requerimentos, senhora presidente. Em tempo, requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, pavimentação no endereço Rua SC 12, quadra 14, lote 7, setor Santa Clara. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Inicialmente, nós vamos votar as indicações. A primeira indicação do vereador Luzimar Silva, ao prefeito municipal, que seja enviado ofício de indicação sugerindo que conceda gratuidade no transporte coletivo de Anápolis aos atiradores e instrutores do tiro de guerra. A indicação do vereador Luzimar está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Tem também aqui uma indicação do vereador Deusmar Japão ao senhor José Eliton, governador do estado, para que transforme para a instalação da quinta unidade do Colégio Militar em nossa cidade, transformando a unidade de ensino regulamentar Colégio Estadual Governador José Ludovico de Almeida, localizado na rua Erasmo Braga, Vila Brasil. E na oportunidade tem um abaixo assinado aqui dos moradores aqui requerendo essa transformação. A indicação está em discussão. O vereador não está em plenário. Está retirado. Os requerimentos lidos pelo vereador Fernando Paiva está em discussão.
Discutindo
o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente. Esse pedido dessa troca de lâmpada ao feirão do bairro São Jorge foi feito pelo presidente da Associação de Moradores do bairro São Jorge, o seu Hildo, que tem realmente feito um grande trabalho e trazido algumas demandas ao meu gabinete, e graças a Deus a gente tem conseguido resolver. Então esse é mais um pedido dele, haja visto que faz necessário, porque aquele feirão lá, à noite está muito escuro, e eu tenho certeza que o Léo, pelo trabalho que ele vem realizando, a parte da iluminação pública, também vai estar atendendo esse pedido para a gente e para a comunidade do bairro São Jorge. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, mediante alguns requerimentos que eu fiz, quero destacar um aqui. Eu fui procurado pelo doutor Manuel Vanderick, ele que é o nosso delegado do idoso, também comando a delegacia de trânsito, e ele me fez um pedido, que eu pedisse ao governador, também ao secretário de Segurança Pública, doutor Irapuan Costa Júnior, e ao delegado, doutor André, a respeito de uma viatura caracterizada com os traços do trânsito naquela viatura para que ele possa fazer o seu trabalho das blitz. Aliás, de noite, se não tiver uma coisa bem caracterizada, que o caboclo já está embriagado, ele vê um carro, está vendo uma montanha. Bom, espera que ele nos atenda, e eu levei, já encaminhei, mas estão passando aqui o requerimento pela casa, e eu não tenho dúvida que o governador, que agora está plotando os carros que serão entregues, mais de 500 viaturas, que conclui e coloca essa viatura para a delegacia de trânsito aqui de Anápolis, para que o doutor Manuel Vanderic possa fazer o seu trabalho com os seus agentes e que possa ele obter êxito. Porque muitas pessoas, e se diz autoridades, são paradas e na hora que vem uma viatura, às vezes não é caracterizada, fica, eles correm risco. Quem me disse foi ele. Então, uma vez que a viatura seja caracterizada, fica fácil dele desenvolver o seu trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Já escrito, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhorita presidente, eu queria dar uma resposta ao vereador João da Luz, ele saiu, mas amanhã, como nós já havíamos combinado e não deu certo nós estar presente com o promotor, doutor Paulo, a respeito da questão da segurança ali no terminal urbano, nós fomos convidados, nós estamos lá amanhã. É eu, a senhorita e também o meu amigo Lélio e os demais que quiserem ir amanhã com o promotor às 15 horas para tratar a respeito da questão da segurança dentro do terminal e fora. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, o vereador Luzimar Silva.
Bom dia. Comunicado. Bom dia a todos. Quero comunicar e fazer um agradecimento aqui à prefeitura. No último dia 27 do mês de maio, aconteceu a corrida de rua ali no Calistópolis, Vivian Park. Muito produtiva, mexeu ali com aquela população, mais de 4 mil pessoas inscritas naquela corrida, foi fantástico. Então quero deixar aqui o abraço ao Quinho, a Simone, ao Maurício, né, que fez com que aquela corrida acontecesse ali no bairro Calistópolis e também no Vivian Park. Muitas pessoas por ali, o pessoal acordaram pela manhã vendo aquela multidão de gente ali naquela região. Foi muito produtivo, a população gostou muito, então deixo aqui os agradecimentos. E quero também comunicar que ontem aconteceu a semifinal do nosso Futebol Society, ali no bairro Calistópolis. E uma grande festa por ali, domingo não vai ser diferente. Já aproveito aqui para convidar todas as pessoas que gostam do futebol, para convidar aqui os novos colegas, que já esteve por lá, Domingo, Elina, Japão e outros, e os que não tiveram também, que venha estar com a gente ali domingo, a partir das 9 horas da manhã, teremos a disputa de terceiro lugar, e às 10 horas teremos ali a grande final, e meu time, mais uma vez, a Associação Calistópolis, chegou nessa grande final do campeonato. Eu que há algum tempo estava parado, voltei, e ali organizamos com alguns amigos, e nosso time está ali para participar dessa final. E a final é que movimenta muito aquela região ali no campo ali, dá mais gente do que Galo e Rubra. Calistópolis vai estar lotado, então quero convidar a todos. Possível narração do nosso amigo, do meu amigo particular, Kleber Júnior, vamos estar ali com o trio elétrico, fazendo uma grande final, vamos estar com o repórter e tudo ali. Agradecer e parabenizar o Adair Cabeça, que está aqui no plenário, que é ali o nosso secretário de esporte, que tem organizado campeonatos ali no domingo e também tem um veterano no sábado. Então, parabéns, Odair, deixo aqui o meu abraço, meu carinho. Aquele campo que certo tempo estava parado, desativado, e você pegou aquele campeonato ali, a única diversão que a gente tem aos finais de semana é ali naquele campo de terra que em breve, né, palavra do nosso prefeito, vai estar levando ali a grama sintética e fazendo outras coisas mais. Então, todos convidados para domingo, para essa grande decisão de campeonato, PSG e Associação Calistópolis e PSG, fazendo a grande final ali. Então, convido a todos. Obrigado. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, pelas comunicações. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Comunicando.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, é fazer um convite aos nobres pares, também a todas as pessoas que nos acompanham, através da Câmara, do Paulo aqui, rádio, internautas, para o 12º Baile da Amizade da PAI, que acontece próxima sexta-feira, aberto aos namorados, para você poder fazer uma moral com a namorada e vice-versa.
Vai ajudar.
Também, essa é a primeira parte, ajudar, que é a finalidade. É o baile da cidade de Anápolis, já há 12 anos. Quem já foi sabe a beleza que é. A banda Scala, a melhor banda nós temos no estado de Goiás. Nas 11 sessões que teve já inicialmente, eu só faltei um e eu posso dizer com segurança que é maravilhoso. Você vai passar uma noite agradável, já esteve por lá, já também, né? Aquilo que ainda não conseguiu adquirir o seu convite, o faça pela PAI, ou pode falar com a gente pode providenciar. Então, você estará, com certeza, ajudando uma entidade séria, que trabalha muito pela nossa cidade, uma das instituições mais respeitadas do Brasil inteiro, que é a PAI, onde eu faço parte com muito orgulho nesses 23 anos de trabalho que ali eu estou. E dizer que você, com certeza, não se arrependerá. Quem não foi? Quem ainda não foi, tenho certeza que o ano que vem vai ficar esperando, ansioso, para que possa ocorrer a próxima oportunidade. Viu, João Feitosa? Não sei se você já teve a oportunidade, se não teve, eu convido o senhor, juntamente com todos os pares desta casa, mais uma vez, todos os nossos ouvintes, pessoas que estão nos assistindo, Luiz Lacerda, Osmar, todos vocês, com certeza, vereadora Thaís, Fernando, não falta um também lá, o Fernando todo ano fica esperando que tenha dois por ano, né, Fernando? Mais um só tá bom, né? E com certeza, conto com a presença de todos os pares, Jean Carlos, nosso amigo Valdete, também o Américo, pastor Elias também. Vai também, pastor, você vai gostar também, tenho certeza. Não, você é pastor, mas com certeza a causa é uma causa justa e nobre, tá bom? Obrigado, deu a palavra, senhorita.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Américo Ferreira.
Senhora presidente, eu quero comentar aí a respeito do nosso requerimento, que é um pedido ali para a rua Ipameri. A gente pede ali um redutor de velocidade, uma barreira eletrônica. Uma vez que a gente vê ali que já tem ali na Ipameri, já existe ali 3 quebra-mola, né, 3 lombo-faixa. Mas a gente que vive no dia a dia ali, a gente vê que não está resolvendo. Ali, infelizmente, às vezes tem motorista que abusa da velocidade, tanto de carro quanto de moto, e ali colocando em risco ali, vidas ali, a gente vê o grande fluxo ali de gente ali, de pedestre, que usa aquela via e fica em risco ali as suas vidas ali, uma vez que é usado ali por alguns motoristas altas velocidades. Então a gente vê que, assim, para resolver realmente vai ser uma barreira eletrônica ali, eu acredito que vai resolver. E gostaria também já de estar pedindo também, que já foi discutido até em audiência pública, a questão do estacionamento só de um lado da via. A gente gostaria muito, assim, sempre ter que estivesse olhando ali e realmente buscasse para a gente ali que concretizasse esse pedido ali da população de estar colocando o estacionamento só de um lado e também a possibilidade aí da instalação ali dessa barreira eletrônica. Isso aí, devolvo a palavra, senhor
presidente. Obrigada, vereador Américo. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereadora Thaís. Eu quero aproveitar o espaço das comunicações para cumprimentar aqui a Diocese de Anápolis pela linda festa realizada por ocasião do Corpus Christi na quinta-feira, ali na Praça Bom Jesus, e cumprimentar todos os párocos, né, que fizeram parte aí dessa linda festa. Quero cumprimentar a todos em nome do Padre Soares, que aqui se encontra, lá da comunidade São Cristóvão, e em nome dele cumprimentar a todos que participaram daquela linda festa. E também convidar a todos para participar, vereador Lerner, da trezena de Santo Antônio, em louvor ao padroeiro de Santo Antônio, no Santuário de Santo Antônio, ali na Avenida Tiradentes. Nós estamos todos os dias com as missas às 19 horas e, em seguida, a parte social com as tradicionais barraquinhas e ali a comunidade confraternizando. Então, estão todos convidados e peço aos novos pastores que possam também, quem sabe, prestigiar a nossa comunidade com a presença de vocês. E outra comunicação, quero agradecer a CMTT pela pintura, sinalização de todo o bairro Bom Sucesso e a mudança da via Dom Bosco, né, estabelecendo ali uma contramão, um local de dificuldade ali, que tem sido alvo de vários acidentes, colisões. Cumprimentar aí o Haroldo e a CMTT. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas fazer dois comunicados aqui importantes. Primeiro, cumprimentar o Padre Soares, aqui presente. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Padre Soares. Mas eu quero convidar a população napolina para duas grandes festas, né? Uma é lá na paróquia São João Evangelista, convidar a presidente Thaís, né, e fazermos aquela mesma festa que nós fizemos ano passado com a presença da nossa querida Vilma, né? Vamos lá agora nós, fazemos uma mesa lá para, quem sabe, né, a gente está sentindo ali a presença da Vilma ali naquele lugar gostoso. Então, São João Evangelista, do dia 1º ao dia 10, as Santas Missas, todo dia às 19 horas. Cumprimentar aqui o padre Cleito, o padre assumiu há pouco tempo agora a paróquia, está fazendo um grande trabalho, um padre simpaticíssimo e tem conquistado a comunidade. Então, nas terças-feiras e quarta-feiras, ou seja, amanhã e depois, será o dia do bingo, né? Aproximadamente, ou seja, na verdade, são R$ 9.000 em prêmios no bingo. Então, você que gosta do bingo, terça-feira e quarta-feira, na paróquia São João Evangelista, um bingo, e nas terças e nas quartas, a premiação na ordem de R$ 9.000, o total. E aí, eu não poderia deixar também de fazer um convite ali da barraquinha da paróquia São Mateus, mais precisamente na capela Santo Antônio, que hoje, dirigida pelo pároco, meu amigo pessoal, padre Luiz Lemos, estive lá na sexta-feira na abertura, uma festa fantástica, lá na capela Santo Antônio, ali próximo ao residencial Santo Antônio e também ao residencial, ao condomínio São Cristóvão, bem ao lado, ali próximo ao Filósofo Machado, Santo Antônio e São Cristóvão. Então são duas grandes festas, todas as duas. Irão do dia 1º, iniciaram dia 1º e vão até o dia 10. E eu quero convidar todos os napolinos, católicos ou não, para participar dessa grande festa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero, nessas comunicações, apenas ressaltar aqui a palavra do vereador Tele Júnior aqui na tribuna hoje e repudiar também aqui a crueldade que esse governo do Estado está fazendo em relação à arrecadação de impostos. Não é arrecadação, é extorsão que vem do governo Marconi Perillo. Quando nós achamos que ia ter um alívio aí com o governo Zé Hélio, aí que ele entrou com mais sede ainda de arrecadar impostos. O que nós vimos aqui em Anápolis na sexta-feira, um protesto inédito, aonde na sexta ou na quarta, se não me engano, mas um protesto inédito aqui dos lojistas fechando suas lojas ali às 4 horas da tarde, num recado falando o que para o governo? Nós não aguentamos mais, nós não toleramos mais, nós não estamos fazendo mais nem para a despesa para manter a família. E agora ainda vem esse governo, nessa crueldade, aumentar a carga tributária ali para os pequenos comerciantes, inclusive, aquele pessoal do Simples, que ficava fora aí dessa alíquota, vão ser atingidos agora, tendo que pagar mais aí um absurdo de impostos, numa situação que já não estão arrecadando mais nas suas lojas, nem para tratar da própria família. E vem esse governo, nessa crueldade, já não chega aí as blitz aí para tomar o carrinho do cidadão trabalhar, para poder obrigar ele a pagar imposto ali na marra, porque ele não está tendo nem para comer. Aí pega seu carrinho lá, para ele ter que pegar dinheiro emprestado da família e tal, para ir lá para poder tirar o carro. Agora vem em cima dos lojistas também, do pequeno comerciante. Isso que é uma verdadeira extorsão, não é arrecadação. Então, apenas para deixar aqui o nosso repúdio, nos solidarizar aqui com a classe dos empresários, dos comerciantes aqui na cidade de Anápolis, que realmente já não aguentam mais, e agora foi a gota d'água, a ponto de terem que fechar as suas lojas aí para ver se o governo enxerga o sacrifício que estão trabalhando apenas para pagar impostos, sem sobrar mais nada ali, sequer para manter ali as despesas da família. Então fica aqui também o nosso repúdio em relação à crueldade, à sede desse governo em estar arrecadando impostos para poder tapar o rombo lá do programa Goiás na Frente, que eles prometeram 9 bilhões de reais, sem na realidade nunca ter existido esse dinheiro. Agora fica extorquindo a população para poder arrumar o dinheiro para cumprir esses compromissos aí desse Goiás na Frente, que na realidade é um programa de mídia. Nunca existiu esse dinheiro, ele agora quer tirar as custas dos mais pobres. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente. Eu quero também deixar de também parabenizar a última quinta-feira, aquele grande encontro que teve na Praça Bom Jesus, que a Diocese de Anápolis, na pessoa do bispo Dom João, fez. Então, foi uma festa muito bonita, onde todas as igrejas ali concentrou, né, para uma grande missa. Então, quero parabenizar, em especial ao prefeito, que não se furtou de estar ajudando naquele evento. O prefeito Roberto ali participou também, ele fez assim a maior força, né, para estar ajudando, assim como tem ajudado também todas as igrejas, né, no que diz as festas juninas. Parabenizar o padre Cleito também da comunidade São João Evangelista, ao mesmo tempo o Frei Carlos, que agora, nessa época de junho, realmente está acontecendo várias festas, né, nas igrejas, e aí convidar todas as pessoas para estar participando e aproveitando essas grandes festas. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu também queria aproveitar, em nome do padre Marcelino, do diácono Cláudio Honor, dos festeiros João e Helena, Cláudio e Rosana, para também convidar para uma festa em louvor a Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, lá no Polo Centro, na capela Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Já está acontecendo desde o dia 1º até dia 10 de junho. Tem a programação religiosa, que todos os dias tem a Santa Missa, e após a missa tem também a parte social, onde tem a barraquinha com comida típica, bingo e tudo. No dia 10 haverá um almoço festivo com bingo a partir das 11h30. Dia 9, às 18h30, procissão com a Santa Missa. Dia 10, às 10 horas, encerramento da novena. Então fica o convite a todos. Eu queria que também, se quem tiver condições, puder participar, nos prestigie lá também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.